Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado.
Comprimido é comida ou remédio?
Como o whey protein vai resolver todos os seus problemas?
Quando eu tomo suplemento e dá aquela coceira na pele, é porque tá funcionando?
Só café é suficiente?
De Cariacica, no Espírito Santo, eu sou Rafael Pelissari. E no Dia do Lixo, eu sou o próprio gari.
De Fortaleza, aqui quem tá falando é o Renê de Caldas. Sou podcaster do Quadro de 15, profissional de educação física. Acho que eu sou um pouco de lixeiro também, que nem o Rafael aí.
De Bangu, Rio de Janeiro, eu sou a Patsy, sou nutricionista. Meus esportes são todos indoor e o que eu faço é sopa.
De Vila Velha, Espírito Santo, eu sou o Renan Alves. Escalador, entusiasta dos esportes outdoor, condutor de turismo de aventura e apaixonado pela natureza. No Na Trilha de hoje, faremos uma autoavaliação corporal, vamos repensar a nossa educação alimentar e, de maneira bem tranquila, conversar sobre nutrição. Convido você, ouvinte, a se libertar dos preconceitos com os alimentos que estão no seu cardápio, rejeitar aquela guloseima irresistível e tudo isso sem se preocupar com a quantidade de calorias do seu dia. Tudo isso depois do nosso espaço de interação com nossos ouvintes, o quadro Você na Trilha. Olá, ouvinte! Bem-vindo ao nosso quadro Você na Trilha, o nosso quadro de interação com a nossa audiência.
É esse momento que a gente reserva para ler tudo que nossos ouvintes mandaram para a gente.
Interagir, na verdade,
isso,
né?
Isso, é aquele momento de interação. E olha, o Renan estava com saudades de gravar isso aqui.
Rapaz, hein? Olha, nesse meio de tempo aí tivemos programas novos lançados, tivemos eventos, tivemos ações. Mas só para relembrar nossa audiência, você que está chegando pela primeira vez, está baixando Na Trilha pela primeira vez, eu quero agradecer a sua participação, quero agradecer o seu download e dizer que se por acaso você quiser avançar esse espaço aqui, porque nós vamos falar de episódios anteriores, você pode olhar no nosso site e avançar o tempo necessário para ir direto para a conversa que nós vamos falar hoje sobre nutrição. Lembrando que o nosso site é vcnatrilha.com.br. Todas as nossas redes sociais, @ natrilhapc, PC de podcast, e o nosso e-mail, natrilhapc@gmail.com.
É isso aí, além das nossas redes sociais de costume, a gente tem um super grupo lá no Telegram. Se você não tem esse aplicativo ainda, baixa no seu celular, vai ter um link aqui embaixo que você vai clicar e vai direto para o nosso grupo, que lá a interação é maior ainda.
E além disso, também temos o nosso Padrim, onde você pode contribuir desde R$1 até o limite que você quiser. Lembrando que a recompensa é individual, mas os benefícios eles são coletivos. Se você quiser entender um pouco melhor como que funciona, é só você olhar o link que nós temos no nosso site aqui e conhecer um pedacinho de como que é lá. É algo espontâneo, você paga quando quiser, quando puder, e você não vai ser cobrado, não vai ter nenhum tipo de problema por conta disso.
Não vai vir cobrando no seu cartão, você tem que ligar para cancelar, estornar, não, não existe isso.
E os apoiadores do mês de setembro foram, na categoria Desbravadores, o João Olavo, de Vasconcelos, e o Wilson Nabuo Júnior. Também tivemos aí, na categoria Destemidos, o Tenistas em Ação, que é o Jefferson Guimarães, que é um grande amigo nosso, Paulo Vitor Gomes Novaes. Também tivemos o Maurício Geronasso. Uma coisa que eu estou observando, o Paulo Vitor, ele foi um dos primeiros padrinhos e está aí firme até hoje.
Sim.
É muito legal ver esse tipo de ação.
Muito,
né?
Bacana. A gente fica imensamente grato.
E na categoria instrutor, o Vitório Paulino de Paiva Silvestre. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Vocês não têm noção o quanto vocês contribuem com a gente com essa com essa doação que vocês fazem pro Na Trilha, né?
E mais cedo eu falei do nosso grupo lá no Telegram, e sempre que tem gravação a gente lança lá o salve, não é isso?
E a gente faz uma brincadeira, né? Vamos colocar assim, né? Uma brincadeira com a nossa audiência, onde a gente pede um salve, né? E quem cumprir ali os requisitos, a gente inclui na lista aqui.
Quem pediu o salve hoje lá no Telegram foram o Leandro Pereira, de São Paulo.
Salve!
O Jorge Henrique, de São Paulo.
Salve!
E o Diogo Bob, de Cabo Frio, no Rio de Janeiro.
Lembrando que o Leandro Pereira, ele é lá do programa Erro, muito bacana também. E o Diogo Bob, do programa Galera do Raul. Vale muito a pena aí você desbravar e conhecer outros programas dessa podosfera linda de meu Deus. Comentário no site, nós tivemos algum?
Tivemos alguns. Como os ouvintes mais assíduos já devem ter percebido, a gente tem um novo formato agora, né? Que é o Que Rola na Trilha. Além do episódio Isso. principal, além do extra, a gente fez a gravação de alguns episódios aí chamados O Que Rola na Trilha.
É, acho que a gente podia explicar um pouquinho agora o que é o Que Rola, né, o
Sim,
Rafael?
Sim, acho válido.
O programa O Que Rola, ele é uma forma da gente lançar programas mais rápidos e que não se encaixam dentro do perfil aí do Extra. E um detalhe maior ainda, e melhor ainda, nós temos um estúdio, né, onde a gente grava presencialmente. O programa O Que Rola, ele é gravado geralmente... nesse estúdio, e tá bem legal, as pessoas estão elogiando bastante.
Pois é, foi justamente no primeiro episódio que a gente lançou que o nosso estimado Giovanni Souza comentou.
Isso aí.
Ele escreveu: adorei o formato, descontraído e cheio de dicas. Espaço que pode ser usado para divulgação dos mais diversos assuntos como produtos, eventos e dicas. Parabéns, e foi ótimo ter a participação da Lúcia. Apareça mais.
Ah, pode ter certeza que pelo menos lá no episódio do O Que Rola, a Lúcia ela vai estar sempre presente, sempre que possível, mais até que nos episódios principais. A Lúcia, só para deixar claro aí pra galera, a Lúcia ela é uma grande apoiadora do Na Trilha. Sempre que ela tem um carinho enorme por nós e sempre que ela puder, ela vai aparecer aqui. Também tivemos aí a participação do Eduardo Couto, que ele é lá do programa CoutoCast. E ele escreveu no episódio onde nós falamos sobre vacinações. E ele fala aqui: em primeiro lugar, obrigado pela menção. Sempre que precisar, estamos aí. Ele fala que ele tentou tomar vacina antitetânica e que é uma vacina aí que tem 10 anos de duração. E a vacina dele venceu por falta de atenção, né? Ele acabou atrasando a renovação aí das doses em uns 2 anos. Né? Ele diz aqui, né? Quando peguei o cartão de vacinação e constatei o fato, fui ao posto e tomei uma das maiores broncas que levei na vida. Poxa, o cara pra tomar uma bronca gigante no posto de saúde é porque não tá tomando muita bronca por aí, né? A pessoa falou da importância de tomar na data e ficar de olho no cartão pra ver se tá tudo ok. Pra minha sorte, era só essa vacina que tava devendo. Realmente, várias pessoas mandaram foto dizendo que com a hashtag... estou vacinado. Foi uma mini campanha que nós fizemos aí para contribuição dos nossos ouvintes. Tem mais comentário aí?
Tem o Petros Davi, nosso programa O Que Rola sobre planejamento. Ele escreveu o seguinte: olá pessoal do Na Trilha, tudo bem?
Tudo bem.
Eu sei que dei uma sumida nos comentários, mas estou voltando à rotina. Sobre o episódio, planejamento é sempre bem-vindo, em qualquer situação. Eu me lembro de uma frase do livro A Arte da Guerra, que acho bem bacana. Um exército vencedor ganha primeiro e luta depois. Um exército perdedor luta primeiro e tenta ganhar depois. Pode parecer perda de tempo, mas planejar um pouco antes de tomar uma decisão pode te prevenir muitas dores de cabeça e imagino que nas escaladas não seja diferente.
Ah, com certeza.
Eu gostei desse novo formato, mais curtinho e igualmente informativo, aguardando pelos próximos... E claro, usar o Excel sempre. Abraço, pessoal.
Então, a ideia é justamente essa. Como são programas menores, a gente lançar mais programas aí para vocês. E falando aí sobre planilhas de Excel, o João Olavo, de Vasconcelos, ele mandou um e-mail falando a respeito de planejamento. O João Olavo, ele é de Vitória, Espírito Santo. Ouvi recentemente o episódio sobre planejamento de viagem e me identifiquei muito com os meninos das planilhas, o Rafael de Olhos Azuis. Acho que é você, hein, Rafael?
Deve ser, eu falei Excel, 35 vezes naquele episódio.
E ele diz que quando ele viaja, que vai passar um feriado em algum lugar, ele já cria uma planilha prévia, né, com um roteiro da viagem. E cada roteiro, cada tipo de viagem, pede uma planilha diferente. E ele estrutura da seguinte forma. Na primeira coluna, que na verdade já começa sendo duas, coloco o dia do mês e o dia da semana para facilitar a identificação caso eu programe a ida a algum museu ou seja uma segunda-feira que geralmente fica fechado. Na coluna seguinte, ele coloca a cidade que vai acordar, enfim, o lugar que vai passar. Se tiver mais de uma atração no dia, eu coloco uma em cada linha. E na última coluna, que acaba sendo várias, né, como ele diz, ele coloca algum detalhe sobre a atração, sobre o destino que ele está querendo ir. Valor, guia, se precisa. E de choro, um campo de anotações para colocar mais alguns detalhes que faltar. Ele diz que o planejamento das viagens vai além da rotina, ou vai além das planilhas com o roteiro. Eu ainda mando para todos os que estão comigo os mapas das trilhas que faremos no dia. Se for um grupo pequeno e a depender da aventura, eu dou um kit básico de sobrevivência na mão de cada um. Aí ele fala que ele deixa aqui uma planilha pra gente e tal. Eu não tenho como disponibilizar isso na postagem do programa, mas eu vou deixar aqui à disposição da nossa audiência. Quem quiser essas planilhas aí que o João Olavo fez para planejamento de viagem, basta mandar um e-mail pra gente aqui pedindo essa planilha que eu envio de graça, hein?
E Renan, no episódio de hoje a gente vai ter o tão famoso Prêmio Joinha.
Vai ter o quê?
Prêmio Joinha.
Prêmio Joinha. Logicamente já passou a música agora, você já de cara identifica que tem uma ação interessante que nós tivemos aí, né, dos nossos ouvintes. E esse Prêmio Joinha de hoje veio lá do grupo do Telegram. Assim que nós estávamos organizando e finalizando as ações de parceria com a Play Plus da Rede Record de TV, eu joguei uma imagem lá no grupo do Telegram falando sobre isso, mas era uma imagem que não falava muita coisa, mas que, lógico, depois do contexto você entenderia. E eu perguntei lá pra galera, gente, o que vocês acham que é isso daqui? E aí o Wilson, ele respondeu lá, olha, isso aí deve ser um programa, uma capa de um programa pra colocar direto no celular. E aí eu falei, pô, você mandou bem pra caramba. Então é o cara que tá antenado e ligado no que a gente tá fazendo. E aí, Rafael, você acha que ele mereceu?
Mais do que merecido. Se eu pudesse pegar até uma cerveja pra ele.
Ué, nós vamos lá em São Paulo, ele é de São Paulo, hein?
Pois é, rapaz, ainda bem que você tocou nesse assunto, hein? Alô, ouvintes de São Paulo.
Ih, rapaz,
o Na Trilha estará aí de 19 a 21 de outubro.
Queremos encontrar todos vocês lá no sábado, no dia 20 de outubro, dentro da Adventure Sports Fair, pra gente bater um papo. Eu acho que vai ser bem legal, né? Teremos aí a participação do Rafael, eu e a Gisele Capellini. Estaremos os três natrilheiros lá para falar com vocês, bater um papo, fazer uma confraternização da audiência do Na Trilha lá em São Paulo, dentro do nosso celeiro ali de pautas, né, Rafael?
Lá é o nosso parque de diversões, né?
É, muito bacana mesmo.
Chegou na feira, faz um contato com a gente de qualquer forma que seja, que a gente vai marcar de te encontrar lá.
A questão do Play Plus é um aplicativo que a Rede Record TV desenvolveu, o Na Trilha, juntamente com mais 6 podcasts, foram selecionados para ingressar aí os conteúdos do Play Plus. Dá uma passada lá, dá uma comentada, elogia, dá uma força para a gente também, que é super importante esse tipo de parceria juntamente com as mídias tradicionais.
E lembrando que o nosso Instagram está sempre lá ativo, mais ativo do que nunca. E a única coisa que você precisa fazer para aparecer no nosso Instagram é postar aquela sua foto praticando alguma atividade física.
E essa aí é uma forma de você participar com a gente e acabar, né, meio que contribuindo, né? Então, uma das formas de você participar no Instagram do Na Trilha é usar a hashtag, qual que é, Rafael?
Hashtag Natrilheiros.
É isso aí. Tem muita gente usando e a Gisele Capellini, que é que tá tomando conta lá também do Instagram.
Posta sua foto, coloca a hashtag, que em breve sua fotinha aparece lá no Instagram do Na Trilha.
Nós vamos sim, com certeza, repostar a sua foto. Então, muito obrigado, gente. Agora a gente vai falar sobre...
nutrição.
Um tempo atrás eu estava conversando com uma amiga minha que é nutricionista. Eu estava colocando para ela a minha situação, que era a seguinte: eu estava aí um período há cerca de 2-3 anos sem uma prática regular de esportes, e aí eu voltei a praticar uma atividade física mais regular. Só que eu senti muito cansaço, eu senti muita fadiga, muitas indisposições durante a minha prática. E alguns camaradas, alguns colegas, né, de academia, vieram me fazer uma série de recomendações. Usa esse suplemento, usa esse remédio aqui, usa essa composição e tarará, tarará. E eu fiquei naquela dúvida, poxa, será que eu tomar isso pode me trazer algum tipo de problema ou não? E será que isso realmente vai ser benéfico para minha situação? Vai eliminar a minha fadiga? E ela foi me explicando, essa minha amiga foi me explicando aí diversos pontos e tirando uma série de mitos que eu tinha na minha cabeça que aquilo seria interessante. E eu pensei, poxa, isso pode ser interessante a gente também gravar isso no podcast para levar esse tipo de informação para quem possa estar passando esse tipo de situação. Então eu resolvi chamar a Patsy, embora ela já tenha expressado pra gente que a área de atuação dela é outra, mas enfim, isso não vai desabonar em nada a participação dela. E também o Renê, para trazer aí um pouco da vivência e a experiência deles em falar sobre esse tema. Mas antes disso, eu queria que a gente pudesse iniciar esse papo ressaltando a importância de se falar sobre nutrição.
A importância da nutrição ser abordada é exatamente para desmistificar todas essas modas, porque a nutrição é uma ciência relativamente nova. Criam-se muitos saberes populares, entendeu? Volta e meia aparece alguém falando que se todo mundo fizer a dieta X, vai resolver o problema de todo mundo. E você esquece que nós somos indivíduos diferentes, ninguém é igual. E a nutrição, a gente constantemente tem que quebrar esses paradigmas, porque é muito fácil você abrir uma revista X que fala que você vai perder 16 quilos em 20 dias e todo mundo começa a fazer aquilo negligenciando as características individuais de cada pessoa.
É, sem contar que a gente vê também nas redes sociais muito disso, né? Ah, barriga chapada em 2 meses, né? Isso é bem comum isso, né? Ou é só pra mim?
O que mais tem? O que mais tem?
É, que nem um site que a gente comentou, na verdade, não sei se tem um site ou é só um perfil no Instagram, enfim. É o K48, queima de gordura por 48 horas. Ele disse que tem uma modalidade lá de exercício que a pessoa faz durante 5 minutos e continua fazendo a queima de gordura após 48 horas a execução do exercício ter sido feita, né?
Nossa.
E aí a gente até entrou em contato com ele e tal, pediu referência de artigo, porque a gente não queria falar mal sem antes falar com ele, né?
Uhum.
E aí a gente resolveu dar essa chance, mas aí não respondeu, deixou pra lá e a gente gravou até um programa falando sobre isso.
Qual programa que foi?
O nome do programa que a gente botou foi Ultimate Bullshit Championship.
Ah, eu ouvi esse. Eu ouvi esse, ficou excelente.
Não, mas a minha pergunta era se você comunicou o Conselho Regional de Educação Física.
Ah, não. Não sei nem se o cara é formado e tal. A gente não tem contato assim dele. A gente só tem o nome dele fictício lá, sabe?
Mas uma pessoa que tá fazendo uma parada, se não tiver referência nenhuma, porque, francamente, é muito milagre, você não acha, não?
Não, mas ele já tem outras denúncias aí já. Porque ele é bem conhecido, ele tem muito seguidor no Instagram.
E falando dessas falsas promessas, dessas pessoas oportunistas, né? Eu queria que vocês falassem um pouco pra gente como é que funciona a regulação da profissão e dos produtos de prateleira, né? Que ficam ali ao alcance de tudo e de todos.
Bem, falando da educação física, assim, do Ceará, né? Que é a que eu conheço. Cara, aqui, infelizmente, a regulação é muito baixa ainda. Tipo, o controle que a gente tem em termos de fiscalização é muito baixo ainda. tanto pelo número de fiscais, né, pelo tamanho da nossa população aqui na cidade, que é cerca de 4 milhões de habitantes hoje. A gente tem, sei lá, 5 fiscais e eles têm que fazer o serviço dentro do escritório, né, do CREF, e tem que fiscalizar as academias, e são muitas academias. Já tentei denunciar algumas pessoas que eu vi que eu sabia que não eram profissionais, ou então estavam na graduação ainda e já estavam atuando como se fossem profissionais, mas não tive como, assim, tipo, porque eles pediam identificação e tal. Eu não sei como é que funciona.
A sua identificação ou do denunciado?
A minha, né? Aí eu não vou denunciar se você souber quem sou eu, né? Porque você pode falar pra pessoa, não sei se é amigo dela.
Que tipo de denúncia?
Fale mal do seu vizinho, mas diga o seu nome, né?
É, exatamente.
Isso com certeza, né, cria uma treta gigante entre os profissionais. Então, a regulação da profissão aqui poderia ser melhor, digamos assim.
Mas isso é algo regional? Não é algo que vem de uma esfera maior, tipo federal, para baixo? Ou é cada estado tem essa regulação?
Existem diferentes regiões. Por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, se eu não me engano, é a quarta região. Minas Gerais já é a quinta, se eu não me engano. O país, ele é dividido em diferentes regiões. Tem o CFN, que é o Conselho Federal, e tem as regiões, né? Aí vem esses conselhos regionais. Cada conselho regional tem o seu nível de empenho ali no, na sua função. Às vezes, a gente assim, sente um pouco de falta. Poderia ser mais presente, digamos assim.
É, aqui no CREF, da minha região, né? Porque é o mesmo sistema que a Paty falou, né? Tem o federal e aí tem as regiões. Por exemplo, eu desde a graduação até agora nunca participei de nenhum curso promovido pelo CREF, nunca vi divulgação disso. Eu só recebo a revistinha aqui, que é veiculada nacionalmente, então nem é responsabilidade deles mesmo. Eu participava das reuniões do Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que acontece toda terça-feira aqui. É, tem de fisioterapia esportiva, tem de fisioterapia clínica, então eu gosto muito da parte de fisioterapia também, né? E aí eu tenho muitos amigos lá, e aí às vezes eu vou participar das reuniões, entendeu? Que eles promovem. E aí a gente sente falta do CREF não promover isso. E a gente tem muitos bons profissionais na cidade, pessoas que são reconhecidas às vezes nacionalmente e que nunca se apresentaram aqui, tipo, pelo CREF, né? Nunca o CREF convidou essas pessoas para fazer alguma coisa.
E a parte da regulação desses produtos, né? A questão da Anvisa. Vocês acham interessante a gente abordar isso ou é muito complexo?
Eu sei que eles regulam e os produtos são realizados testes para verificar a veracidade da composição do produto, né? Se não tem nenhum produto proibido, tudo isso, para que os suplementos em geral sejam veiculados, sejam vendidos, mas que existem empresas que utilizam códigos, né? Esqueci o nome, registros, que não fazem referência àquele produto especificamente, só para botar ali na embalagem. E aí eles passam a vender como se fosse de fato algo regularizado. E se você parar para procurar, às vezes não é. Mas algumas marcas menores têm seus produtos recolhidos, eventualmente. Aí a Anvisa é sinalizada, eles vão, recolhem os produtos, porque eles ficam com uma documentação que não é a deles.
É, eu tenho um exemplo disso aí que ela acabou de falar. Porque a betalanina, por exemplo, é um suplemento que é usado no esporte, que já tem pesquisa comprovando que ele tem uma melhora na performance, né? Principalmente de atividades intermitentes. Aqui no Brasil, ela não pode ser vendida ainda, né? Então tem algumas marcas, por exemplo, como a Optimum Nutrition. Ela tem a betalanina para vender, mas ela não vende no Brasil. É, não sei se da Optimum Nutrition tem, mas alguns outros suplementos na composição tem betalanina, entendeu? E aí, tipo, você não pode vender ela isolada, mas em alguns suplementos tem a betalanina. E inclusive esse lance da coceira que eu falei no início é por conta dela, né? Que ela causa esse efeito colateral se você tomar uma quantidade muito grande. E aí algumas pessoas têm alguns pré-treinos que a pessoa toma e sente essa coceira. E aí, por isso que eu falei aquela frase, que tem muita gente que, eu tô sentindo a coceira é porque o suplemento tá funcionando, é porque eu tô com vontade de treinar, eu tô com energia e vou treinar bem. Porque às vezes a Anvisa não deixa vender, mas tem um suplemento que é permitido à venda e que tem aquela substância, né? Aí fica meio é complexo aí, como é que pode, né? Uma superdosagem de beta-alanina é muito baixa, né? Pra você sentir uma parestesia ou então uma hipersensibilidade na pele. Se você tomar 4 gramas, já é o suficiente pra você, tipo, passar o dia todinho sentindo uma coceira e uma...
Se coçando.
Formigamento na pele. Tipo, 4 gramas só.
O que é a parestesia?
É você meio que tem uma dormência nos membros, assim. Você fica, perde a sensibilidade, né? Você vai tocar em alguma coisa...
Nas extremidades.
Isso, é. Você vai tocar...
Pontas dos dedos, mão.
É, vai digitar no teclado e você não sente.
O frio faz isso também, né?
É, só que é por outro mecanismo, né?
É. Aí é a coisa da circulação.
É, ele diminui a circulação.
Partir já para um outro ponto. Existe hoje, pelo menos, várias recomendações, eu pelo menos já fui vítima de algumas, com relação à regularidade de alimentação durante o dia. Já ouvi gente falando também que isso aí vai muito de nutricionista. Cada um tem ali a sua dieta, a sua forma de trabalho, etc. e tal. Uma coisa que eu já ouvi muito é que é importante você comer de X em X tempo para manter o seu metabolismo ativado. Tem fundamento isso, ô Patsy?
A questão da regularidade, né, da frequência, de tantas e tantas horas. O que o pessoal mais fala é de 3 em 3 horas. Só que não é exatamente que vai mudar de nutricionista para nutricionista. A questão é que existem diferentes protocolos que podem ser utilizados. Existe de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas. Só para você ter noção, agora é moda jejum intermitente.
Jejum intermitente. É o da vez agora?
É o da moda, é. É que você tem que ficar tantas horas sem comer e depois, no período posterior, você precisa repor as necessidades. Sendo que só o jejum intermitente, sendo feito de maneira adequada, tem 3 protocolos diferentes de aplicação. E aí, dependendo de cada pessoa, caso ela queira e seja necessário, né? Porque não é só a pessoa querer, tem que ser necessário para aquele indivíduo. É possível aplicar e tem 3 protocolos diferentes. Além disso, tem os outros protocolos de alimentação regular, sem você ficar muitas horas sem comer. Eu mesma não sou muito fã do jejum intermitente. Se você entrar com jejum intermitente uma pessoa ansiosa, a pessoa vai explodir. Porque no caso da ansiedade, é normal a pessoa ficar nessa, de ai meu Deus, naquela ânsia. Entrar com um protocolo desse tem que ter um trabalho psicológico muito grande para a pessoa não ficar... Para isso não se tornar um problema na vida dela, sabe? Tem muitas coisas que têm que ser consideradas. Nos protocolos padrões, sem ser esse agora da moda, existem vários diferentes, com espaçamentos diferentes. A gente tem um período de tempo que a gente pode trabalhar. E tem que ser considerado tudo. É o que eu falei no começo. Tem que ser considerado o indivíduo. O estilo de vida dele, as atividades que ele vai realizar, o que é necessário para ele. Não existe um protocolo fixo para todo mundo. Cada pessoa é uma pessoa.
Eu vejo o nutricionista como um alfaiate, né? Você pode comprar uma roupa pronta, que serve qualquer pessoa, ou você vai no alfaiate, que ele vai fazer a roupa para o seu corpo, para sua medida. A mesma coisa o nutricionista. Você vê o fulano que emagreceu, fala, poxa, fulano, você perdeu uns quilos aí, o que você fez? Ah, tô fazendo isso, 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 isso. Ah, vou fazer também. Talvez você até consiga um certo resultado, mas você quer terminar esse resultado com uma úlcera, uma gastrite... ou com saúde, né? Então, daí que vai a necessidade de consultar um nutricionista.
Fazer o que serviu pra fulano não quer dizer que vai servir pra você.
É, uma coisa que eu ouvi, acho que foi até o Yuri que mandou pra mim algumas informações, ô Renê, a respeito da dieta do Mediterrâneo.
A dieta do Mediterrâneo é que o pessoal come mais peixe, essas coisas assim, né?
Que come de tudo.
Ela é uma que não usa, se não me engano, é uma que não usa... fermentos e come muita carne, azeite.
É aquela dieta que a nossa vovó fazia, né? Que juntava tudo no prato e comia, né? Então as pessoas tinham um hábito mais, vamos colocar, saudável? Não, mas que tinha uma alimentação que não se privava
uma
de nada.
Uma alimentação mais balanceada, incluindo todos
bem
os grupos.
Balanceada e só comia quando tinha fome, quando realmente precisava de comer. Então, essa questão aí de modas e tipos de dieta é algo que sempre vai ter um pouco de polêmica, vai ter um pouco de discussão. De novo, né, a gente está ressaltando aqui, a gente está levantando aqui a discussão, mas é sempre recomendável que você procure um profissional experiente e responsável que vai analisar o seu caso.
As pessoas às vezes não sabem, a dieta é calculada para cada pessoa. A gente considera todas as características individuais para poder calcular o plano alimentar da pessoa. Não é... A pessoa vai sentar e a gente vai virar e falar assim, ó... Café da manhã você vai comer isso aqui? Aí na colação você come não sei o quê? E sai assim, tirando da mente. Não é mágica, não. O nutricionista para, ele calcula, ele pega as características do indivíduo, o objetivo dele, o estilo de vida dele. A gente senta, faz todos os cálculos, vê o que é necessário de macro e micronutrientes, e aí a gente monta um plano alimentar de acordo com a necessidade daquele indivíduo. É tudo calculado, é matemática.
O pessoal que entra no consultório da nutricionista e sai em 10 minutos com a dieta pronta, provavelmente não tá muito certo não, viu? Porque, tipo, eu já fui em uma, né, no meu plano de saúde, e aí meio que eu fui porque eu tava querendo uma receita pra fazer um multivitamínico manipulado, né? Quem tinha receitado pra mim era uma amiga minha nutricionista, só que ela não podia mandar a receita porque ela tava em outro estado. Essa aqui mora no Rio de Janeiro agora, né? Aí ela falou, não, mas se tu for no nutricionista e tu pedir a receita e tal, ela pode te receitar. E aí tu pede os exames também, né? Pra ver se tá tudo ok, exame de sangue e tal. Aí ela, beleza, vou pedir e tal, mas tá aqui tua dieta. Aí tirou um papel assim e eu saí de lá em 10 minutos. Aí eu, tá bom. Aí eu peguei a receita e fui embora.
Com a dieta pronta pra você?
É. Aí eu nem falei nada porque eu fiquei sem graça.
O posicionamento da sua amiga foi corretíssimo. O conselho de ética, ele veta que nutricionistas façam atendimento e prescrição dietoterápica via e-mail, sem estar com a pessoa, até porque ao longo do atendimento nutricional, a gente pega diversas medidas, além de que as pessoas acham que é só peso, né? Não, a gente pega diversas medidas, a gente pega circunferência, a gente pega dobras cutâneas, existem nutricionistas que não utilizam, mas aí não, isso não torna o atendimento melhor ou pior. E isso é importante, porque não é só pesar e falar assim, ah, você tá pesando tanto, beleza. Não, a gente tem que pegar todas as medidas da pessoa, sentar, fazer cálculo de porcentagem de tudo, ver o que que tá bom, o que que tá ruim, o que que tem que melhorar,
uhum.
O que que a pessoa quer, como que ela quer chegar, onde ela quer chegar, como que a gente vai chegar lá, a gente tem que traçar tudo isso. Isso não dá pra você fazer via Skype.
Eu sentir fome já é um pré-requisito pra comer ou... Claro, tirando aí aquela dieta do jejum que você falou, né? Já é um predicativo ali para eu comer ou não, né? Ou seja, eu só devo comer quando tiver fome, né? Ou sentir a vontade de comer alguma coisa. Como é que eu posso balizar bem essas duas questões?
Cada pessoa tem uma resposta de fome diferente. Porque, usando eu, Patrícia, nutricionista, como exemplo... Às vezes eu não sinto fome e eu tenho sintomas de hipoglicemia.
Caraca.
Principalmente quando eu tava na faculdade. De eu estar estudando, fazendo um monte de coisa, e daqui a pouco eu tava muito mole, eu tava com muita dor de cabeça. E quando eu ia parar pra olhar no relógio, eu tinha ficado muitas horas sem comer. E eu não tinha sentido fome. Por isso que a gente tem que ter esse controle. Existem pessoas que sentem fome... E aí o organismo avisa. Outras não. No meu caso, principalmente na época da faculdade, que época de faculdade a gente fica desesperado. A partir do momento em que você passa a ter um controle melhor dos seus horários, do que você vai comer, o seu organismo passa a funcionar como um reloginho. Quando chega perto do horário de comer, ele sinaliza que você tem que comer.
E na sua opinião, existe a fome emocional ou só aquela fome fisiológica mesmo? O quanto que o psicológico pode influenciar na pessoa... Não vou dizer na fome, mas na necessidade de comer. Ela confundir fome com ansiedade, fome com vontade de comer.
É, aquela vontade de comer um chocolate, sabe? Isso é fome mesmo? Ou é só algo emocional?
em quadros de ansiedade, de estresse, algumas pessoas acabam comendo mais ou até comendo menos, mas normalmente o quadro é da pessoa comer mais. E isso é uma coisa muito além. Por quê? Os antigos, principalmente, tinham essa coisa de educar a criança, falando assim, se você fizer não sei o quê, vou te dar não sei o quê de o doce tal, a comida tal, como recompensa. E você passa a crescer tratando a comida como recompensa. E aí, numa situação de estresse, torna-se, né, um ciclo vicioso. Você passa a comer mais para você ter aquela sensação de recompensa porque você está passando por um estresse.
Então existe a fome emocional.
Não chega a ser fome. Algumas pessoas até relatam que sentem dores no estômago muito semelhantes à fome. Mas é vontade de comer. A pessoa sente vontade de comer porque ela se sente bem comendo. Agora, a questão do chocolate, especificamente, o problema não é o chocolate. É porque o cacau, ele tem triptofano. E ele é um precursor da serotonina. E, por exemplo, né, em épocas de TPM, principalmente, tem muita mulher que quer comer chocolate. Não é o chocolate. É porque ele tem triptofano. E aí ele é precursor de serotonina. Durante a TPM, a mulher tá em baixa de serotonina. Quando comendo chocolate, ela produz, aumenta a produção de serotonina e diminui alguns efeitos da TPM. Uma coisa que pode ser feita é buscar outros alimentos que sejam fontes de triptofano.
Mas aí não são tão gostosos quanto chocolate.
Não é. Mas, se eu não me engano, semente de abóbora tem bastante triptofano.
E se botar um açúcarzinho ali, será que deve dar uma?
Não, não.
Não. Não.
Semente de abóbora com leite condensado.
Aí sim.
Ai, gente. Ai. Açúcar cheio de caloria vazia, gente.
Não, então
que
com
horror.
Caldo de cana, então, Paty. Ajuda a gente.
Nossa.
Na opinião de vocês, uma pessoa que só pratica o exercício físico e come igual um condenado, mas todo dia tá lá na academia, essa pessoa é possível ela perder peso com saúde e com qualidade?
Essa daí eu digo categoricamente que não, assim, e com propriedade, né, porque a coisa que eu mais estudei desde a graduação até hoje foi efeito do exercício. Então, o exercício, ele vai responder, eu me arrisco a dizer que menos de 20% da sua perda de peso vai ser por conta do exercício, né. Tem um monte de estudo mostrando já, estudo que acompanha durante 6 anos, 12 anos, pessoas... fazendo exercício e dieta, e pessoas que só fazem exercício, ou então pessoas que só fazem dieta. Dieta não, né? Reeducação alimentar. É assim mesmo, Paz? Como é? Me explica aí, que pra eu não falar o termo errado.
É reeducação. Reeducação alimentar.
Pronto, então reeducação. Pessoas que fazem só reeducação, elas conseguem perder mais peso do que quem faz só exercício. Mas aí tem outras coisas que elas não conseguem ponderar. Por exemplo, ganho de massa muscular. Quando você perde peso só pela dieta, você acaba perdendo músculo também, né, junto. Não tem como perder só a gordura. Se você quiser preservar sua massa muscular, você tem que fazer algum tipo de atividade física, né, ou exercício físico. Pode até baixar a concentração de alguns hormônios que fazem você comer mais, convívio social, enfim, tem outras coisas que o exercício vai fazer por você, mas emagrecer mesmo, né, perda de gordura, assim, não é uma das tão proeminentes dele, não. Ele tem outras coisas que ele consegue ter um efeito muito maior do que na perda de peso.
Quando a gente vai só pela alimentação, exatamente como ele falou, a gente perde gordura, mas a gente acaba perdendo um pouco de massa magra. Associando com o exercício, você aumenta a sua massa magra, e o músculo, ele tem uma taxa metabólica basal muito mais alta do que o tecido adiposo. Então, bem ou mal, você aumenta a facilidade com que você queima caloria. Então, pela alimentação, a gente consegue emagrecer de maneira saudável. Sim, associando a alimentação com o exercício físico, essa resposta é muito mais rápida e a pessoa tem uma relação com o próprio corpo melhor, digamos assim. Porque ao mesmo tempo em que ela emagrece, ela vê que a estrutura do seu corpo, ela fica mais definida. E isso dá um up na autoestima imenso. E faz com que a pessoa se sinta mais motivada para continuar tanto no exercício físico quanto na reeducação alimentar.
Tem uma coisa que muita gente esquece, né? Tipo, você faz exercício geralmente por uma hora no seu dia. O resto das 23 horas, ou você tá dormindo, ou então tá fazendo atividade da vida diária e se alimentando, né? Então você passa muito mais tempo nesse tipo de atividade do que no exercício em si. E tem muita gente que quer salvar o dia naquela uma hora. É meio estranho pro seu corpo fazer isso, né? A gente, durante a evolução, a gente não foi muito adaptado a fazer isso. Então, pensando que a gente só começou a ter essa disponibilidade maior de se alimentar na hora que quiser, vai no supermercado, compra o chocolate, faz muito pouco tempo que a gente tem isso, né? Então, o nosso corpo, a genética, o uso dele, evolutivamente, não é desse jeito que a gente vive hoje, né? Atividade física, o exercício físico vai proporcionar você o quê? A ter mais disposição para se movimentar, não só durante o exercício, né? Mas quando você tiver que encarar uma escada, você vai encarar, porque você está preparado, o seu condicionamento consegue fazer aquela atividade sem tanto esforço. Você não vai criar barreiras ao exercício, né? Isso é uma coisa que é muito discutida na educação física hoje em dia, porque a gente sabe muito o efeito positivo do exercício, mas por que que a maioria da população mundial ainda não faz, né? E aí, uma das coisas é isso, porque vira um ciclo vicioso. Pessoa que já é obesa, ela tem menos condicionamento, ela vai querer se mexer menos durante o dia, porque ela sente dor no joelho, dor na coluna, ela começa a ficar ofegante só de subir um lance de escadas. Então, quando você começa a ganhar condicionamento pelo exercício, a sua atividade física espontânea, ela tende a melhorar também. Claro que depende muito da recomendação dos profissionais, né? E tem muito profissional que não recomenda isso. Não é que não ache importante, mas é que esquece de recomendar mesmo.
Não recomenda o quê? Fazer exercício?
Não, é fazer atividade espontânea. Que é subir escada, essas coisas todas, né? Do dia a dia. E muita gente acha que isso já é óbvio na cabeça de todo mundo. Só que é sempre bom lembrar, entendeu? Sempre que você puder, você que é profissional, tá com seu aluno, fala pra ele, olha, lembra, durante sua semana, se você puder fazer mais atividades distribuídas ao longo do dia, vai ser melhor pro seu corpo, né? Você vai conseguir gastar mais energia durante o seu dia todo e não só nessa uma hora que você tá aqui dentro da academia ou então no parque, correndo, jogando futebol, sei lá. É uma coisa muito importante, né? Porque as pessoas esquecem que o exercício ocupa só uma hora do seu dia. E o resto das 23, elas ficam direto sem gastar energia nenhuma.
Vocês estão só me desanimando.
Mas, Renan, cuidar de criança também emagrece. Acho que a sua reposição tá sendo muito, entendeu?
Os meus braços estão... Putz, correr atrás de criança, brincar com criança...
Isso aí, ó, é o exercício do dia a dia que ele falou. Tu tá aí, ó.
É um exercício espontâneo.
É.
Cara, isso é uma atividade intensa. Tipo, realmente intensa. Não tô brincando, assim. Se você for nos questionários de atividade física aí, as atividades mais intensas, por exemplo, varrer a casa é médio, né? Cuidar do jardim é leve pra médio. Agora, tipo, cuidar de criança, brincar com criança, é atividade intensa, pô.
Pois é. Ó, vou citar de novo o Yuri Motoyama, lá do 4 de 15, que é do programa aí do Renê. Ele mencionou pra mim aqui, ele que tá com um bebezinho recém-nascido, que ele colocou um equipamento lá para medir e mensurar os passos dele. E num período de um dia, ou numa noite, não lembro, ele andando com o bebê no colo para lá e para cá, um espaço de tempo aí de noite, eu acho, ele andou 6 km dentro de casa, num apartamento de poucos metros quadrados, assim. Então, só na sala ali, andando para lá e para cá, andou 6 km, então realmente cuidar de criança.
Isso sem falar pular, correr, fazer a criança de aviãozinho, botar a criança no colo, jogar pro alto.
Eu vou ver se eu lembrar aqui, eu vou colocar pra vocês um videozinho que eu tenho, que eu uso o meu filho pra fazer. Como é que é, Renê? Aquele que você fica deitado com as costas no chão e levantando o peso, peitoral.
Supino,
né? O meu filho fico ali supinando, né? E conto até 10, fiz 3 sessões de 10, né? 3 séries de 10, né? E foi... E ele se divertia um monte.
Pois é.
Quanto pesa seu filho?
Meu filho, ele tava pesando acho que uns 10 quilos na época.
Olha aí,
eita,
viu?
Gente.
Já é uma atividade então, média aí, já.
Já é uma atividade média. Então, ou seja, a recomendação do Na Trilha hoje, tenham filhos, né? Se você quiser emagrecer, né?
Vou dar uma dica pro pessoal em relação a isso aí que a gente tá falando. Esse equipamento que o Yuri falou pra ti, Renan, o nome dele é pedômetro. Mas você não precisa comprar equipamento, porque se tiver um smartphone dentro do bolso, ele pode servir de pedômetro, né? Você liga o GPS, baixa um aplicativo que o nome é pedômetro. É, a precisão dele vai ser menor, né? Mas dá pra calcular mais ou menos quantos passos você dá num dia. O que os estudos mais recentes, assim, crônicos, né, que foram feitos ao longo de 10, 15 anos aí de pesquisa indicam é que, em média, uma pessoa, para ser saudável, ela tem que dar uns 10 mil passos por dia.
E isso dá aí quantos quilômetros, mais ou menos?
É, mas dá mais ou menos 6 quilômetros por dia, né? Então, eu uso aqui no meu celular, o pedômetro dele já é automático.
Agora vamos partir para uma parte aqui um pouco mais prática, aquela questão de suplementações, né? Acho que todo ouvinte que estava aí ouvindo até agora estava ávido por esse momento, né? Falar sobre os vários tipos de produtos que existem no mercado. Obviamente a gente não tem como falar de todos, mas a gente vai dar uma pincelada, né? Sobre como que esses produtos podem ou não ajudar no nosso corpo, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, ô Patsy, eu treinava jiu-jitsu de maneira mais intensa, e então eu lembro que um camarada meu, ele chegou na academia com um pote, e dentro desse pote tinham vários envelopes, né, que ele chamava de packs, né, com vários envelopinhos com um monte de comprimido. Ele falou: Renan, toma isso daqui. E eu magrelo, entre aspas, não precisava de nada, né? E eu, por dois dias, eu tomei ali, ele me deu dois envelopes. Caramba, eu suava igual um cavalo no treino, assim. Aí depois eu parei pra pensar, poxa, qual é a vantagem de usar isso? Será que eu realmente precisava disso? Será que realmente todo atleta, ele precisa de uma suplementação? Pra que existem as suplementações?
O suplemento é o quê? Ele é uma preparação que tem o objetivo de complementar a dieta, dando diversos nutrientes. Quando esses nutrientes não conseguem ser absorvidos via alimentação. Por isso que o nome é suplementação. Você suplementa quando você, via alimentação, não consegue atingir as necessidades.
Uhum.
Se via alimentação a pessoa consegue suprir todas as necessidades, toda a demanda do organismo dela, aí a suplementação não se faz necessária. Esse negócio de vou começar a malhar hoje, já tenho que comprar meu pote de whey protein e um potinho de BCAA porque comecei a malhar. Não. Provavelmente, se você regularizar a sua alimentação, ainda mais indo de uma pessoa sedentária para uma pessoa que está se tornando ativa, a alimentação consegue suprir todas as necessidades. A suplementação se faz necessária a partir do momento em que a demanda é tão grande que, via alimentação, ficaria desconfortável para a pessoa comer. Ela teria que passar o dia comendo.
Entendi. Esses comprimidos, aí puxando a pergunta do Rafael lá no início, esses comprimidos, eles acabam virando uma alimentação ou mais uma medicação?
Comprimido não é alimento, porque hoje em dia tem até uma espécie... Já ouviram falar de ortorexia?
Não. O que é isso?
É uma espécie de transtorno alimentar, onde a pessoa deixa de ver o alimento como comida e passa a ver apenas como quantidade de nutrientes. A pessoa, por exemplo, vai pegar e vai tomar uma xícara de café. A pessoa não vai virar e falar assim, vou tomar uma xícara de café. Ela vai virar e falar assim, neste momento estou tomando uma xícara de café que tem exatamente 103 mg de cafeína.
Ortorexia, isso é doença?
É um transtorno alimentar, assim como a anorexia e a bulimia. Ter saúde não é você só estar fisicamente saudável. Envolve o psicológico, envolve o social e o físico. Então, a partir do momento em que a pessoa começa a ter esse tipo de preocupação, ela desenvolve esse transtorno. E as pessoas precisam entender que o alimento, ele tem a sua função enquanto aporte de nutriente, né? Dá esse aporte de nutriente, mas também é uma coisa social. Quando você vai encontrar os seus amigos, você normalmente marca para comer alguma coisa?
Sim.
90% das vezes em que você vai estar com uma pessoa que você gosta, você está indo se alimentar junto com ela.
Ou qual é o melhor lugar de você receber visita? Na cozinha.
A alimentação envolve tudo isso. Então não é um apanhado de comprimido que você vai tomar e você está alimentado. O se alimentar vai muito além de só ingerir nutriente. Fora o fato de que a matriz alimentar influencia na absorção. A forma como o alimento está ali sendo disponibilizado favorece a absorção ou não. Por exemplo, a vitamina C. Ela, numa matriz alimentar, numa laranja, ela tem uma absorção melhor pelo nosso organismo, pelas nossas mucosas, do que uma vitamina C em tablete, por exemplo. Tudo isso tem que ser considerado. Não é só tomar um monte de comprimido e, estou alimentado. O se alimentar não é só uma quantidade de nutrientes que você tem que ingerir. É todo o background que envolve o se alimentar. E isso vai também para o social. E a ortorexia, ela meio que tira toda essa característica. Vai só pro, é o que eu falei, uma xícara de café, exatamente 103 miligramas de cafeína. É isso que eu tô ingerindo, 103 miligramas, entende?
Uhum.
Você tira todo o background que tem o se alimentar e você transforma isso em números. Só números.
Tá, e falando aí do café, dentre as pesquisas que eu fiz para compor essa pauta, eu vi uma recomendação de que ao invés de você consumir qualquer outro tipo de suplementos e um monte de produtos aí caríssimos para ter aí uma disposição física durante o seu treino, basta ali tomar duas ou três xícaras de café que já é suficiente. Qual o fundamento disso? É verdade?
Existem termogênicos que você vai olhar a composição e ele tem lá, tipo, 200 miligramas de cafeína. E aquilo, a dosagem que eu falei da xícara, uma xícara de café, da infusão, tem 103 miligramas mesmo. Só que tem que considerar também a quantidade máxima que você pode ingerir por dia. Porque cafeína não é o Deus dará, né? Tu vai tomando e seja o que Deus quiser. Não, a gente tem que ingerir uma média de, no máximo, 400 miligramas. Mais do que isso pode gerar alguns problemas, principalmente se a pessoa tiver problemas cardiovasculares, aí dá um monte de complicação, porque aumenta o batimento cardíaco, tudo isso. Então, não necessariamente você vai ter que tomar um comprimido. Você pode procurar por via alimentar. Só que tomar 3 xícaras de café, você vai estar ingerindo numa golada só, né? Numa vez só, quase os 400 miligramas. É uma quantidade absurda. Você vai ter o quê? Diarreia ou gastrite.
Eu já vi relatos de gente pedalando que tomou pílula de cafeína concentrada e passou horas com a queimação terrível no estômago, porque não estava acostumado, né? O organismo não está.
Sim, é uma dosagem muito alta. A gente toma uma xícara de café e a gente já se sente desperto. Por que a gente tem que tomar, tipo, 3 vezes mais? Porque vai fazer 40 minutos de exercício físico. Claro que existem casos e casos, é o que eu falei. Para algumas pessoas, uma quantidade maior talvez seja necessária. Depende do estilo de vida, da intensidade do exercício, tudo isso tem que ser considerado. Mas para uma pessoa normal, a pessoa que só vai para academia, malhar e acabou, dar um aporte gigantesco desse de cafeína para a pessoa é muita coisa.
Não, tem gente que toma repositor de eletrólitos e vai fazer 20 minutos de corrida na esteira.
Isso é outra coisa que vale a pena explicar para quem estiver ouvindo. Repositor eletrolítico, ele só é indicado se você fizer exercícios de intensa transpiração de no mínimo 1 hora de duração.
Tá, você tá falando daqueles isotônicos, é isso?
É, isotônico, isso aí. Ele só se faz necessário em situações assim, se for um exercício onde você vai transpirar bastante e ele durar mais de 1 hora. Se tiver uma transpiração um pouco menor, aí 90 minutos. Mas menos do que isso, você pode se reidratar com água de coco, que ainda é gostoso a beça.
E o pessoal, antes de treinar, que toma maltodextrina e tal, e basicamente a composição da malto é açúcares, né? E aí, tipo, tem outras coisas como rapadura, algum doce, assim, que vem direto da cana-de-açúcar, então de caju, de abacaxi, enfim, qualquer doce, você conseguiria... a mesma quantidade de açúcar, né? Claro, numa proporção menor de carboidrato, Só que de uma fonte, vamos dizer assim, natural, né? Não sintética.
Mais barata.
E mais barata, exatamente.
E também, outra coisa que tem que considerar é o tempo onde esse carboidrato vai ser ingerido, se há a necessidade, porque se a pessoa tiver feito uma refeição pré-treino, onde já tenha carboidrato com um certo tempo de antecedência, um tempo não muito longo, né, não tem necessidade, principalmente se for um carboidrato de baixo índice glicêmico. E aí, galera, baixo índice glicêmico não é só a batata doce, tá? Existem outros.
Batata doce,
é importante
e frango,
ressaltar,
né?
Isso aqui também. Se a pessoa já tiver tido uma refeição, uma hora, alguma coisa assim, anterior, que tenha tido um alimento de baixo índice glicêmico e tal, não tem necessidade da pessoa ingerir uma coisa de alto índice glicêmico logo antes. E também, até porque ingerir uma coisa com índice glicêmico muito alto, principalmente se for uma quantidade muito grande, né? Muito perto de você fazer o exercício físico, você pode ter uma hipoglicemia de rebote, que a sua glicemia sobe muito, você produz muita insulina, e aí você cai a glicemia e você tá fazendo exercício, aí você fica hipoglicêmico e passa mal.
Então, mas aí vou só citar o meu caso, quando eu tava conversando com essa minha amiga que eu citei no início do programa. Eu citei pra ela, olha, quando eu vou treinar, eu tô sentindo muita fadiga, né? Eu fico cansado e tal, e não consigo render, e parará, parará. E ela falou, olha, Renan, faz o seguinte, antes de treinar, né, uma hora, isso no meu caso, que, só para contextualizar, eu tenho 1,91m, tô com 100kg, né, e estava sedentário, e eu citei para ela esses casos. E aí ela falou, olha, Renan, antes de você ir treinar, ao invés de você comer, o que, que você tá comendo? Eu falei, ah, eu como um biscoito, como uma fruta aqui e ali, e tal. Eu falei, não, olha, come um pão integral somente. Faz a sua alimentação normal durante o dia, e aí uma hora antes do treino você come aí, ou for o caso aí, come uma batata doce, ou come aí um pão integral, você vai ver que... Aí ela me deu uma série de explicações, né, o que aquilo ia acontecer no meu organismo, e na hora do treino eu não ia ter a fadiga que eu tava tendo, né, e ela falou, e depois também você tem uma alimentação interessante. O ponto era o seguinte, que eu citava pra ela algumas coisas que eu queria comer ou que eu queria consumir, e ela falava, Renan, isso aqui, ele vai ter essa ação no seu corpo. Você, por conta disso, você não precisa ter esse consumo desse tipo de produto. Por exemplo, quanto tempo você está treinando? Ah, eu treino uma hora. Não, então você não precisa comer mais nada, você não precisa consumir nada de suplementação, porque não vai te faltar nada. Agora, o dia em que você faz uma escalada de 4, 5 horas em um dia, e aí depois faz aí uma caminhada de mais 2 horas, que é o que a gente chama de aproximação, até chegar no seu ponto de escape, ou para você alcançar a sua base e tal, aí sim pode ser que você precise consumir algum tipo de produto para, digamos assim, para compor aquilo que está faltando. Era mais ou menos isso, esse o caminho que eu estava seguindo com ela. Mas um exemplo que eu gostaria de dar para vocês aqui e que a gente, de repente, possa trabalhar aqui, até mesmo alguns produtos. BCAA. O que é o BCAA, Patsy? O que ele faz? Para que ele serve? Por que tanta gente recomenda esse tipo de produto?
É porque ele, tecnicamente, consegue fazer com que o músculo se recupere melhor após o exercício. Ele disponibiliza esses aminoácidos para repor, né, a necessidade muscular pós-exercício.
Tá, e quando que é necessário esse tipo de suplementação?
Se a pessoa consegue ter um aporte de nutrientes adequado via alimentação, a suplementação não se faz necessária. Agora, o grande boom é por conta dessa reposição, né, de você conseguir evitar que o músculo seja danificado, digamos assim. Essa palavra é péssima, mas dá a entender, é fácil de entender. Mas existem estudos que fazem o comparativo com a pessoa não utilizando nada e a pessoa utilizando BCAA. E aí, obviamente, o uso do BCAA vai ter um resultado bom, porque entre nada e BCAA, o BCAA vai ter um resultado bom. Agora, tem um outro que tem pouco tempo, eu não lembro agora os autores, que fizeram com o BCAA ou então com outros nutrientes, macronutrientes. E observaram que, tipo, com carboidrato e tal, observaram que também conseguiram modular o organismo de forma que o músculo não ficasse tão lesionado assim, entende? É porque quando você compara o BCAA com nada, claro que vai ter um resultado. Agora, quando você vai comparar com outros talvez seja o aporte do nutriente que faça com que o corpo consiga responder melhor.
E o whey protein, ele resolve? Como ele vai salvar a minha vida?
Se o whey protein vai salvar a vida?
o Renê, só para registro de conversa, registro dessa conversa, o Renê hoje ele comprou um pote de whey protein. Vamos ver o que a Pátria vai falar agora.
Cinco potes ele falou, parece.
Cinco, né? Tava na promoção.
Não, caraca.
Pô, cinco potes ele vai querer o quê? Ele vai querer a banheira de whey?
Fazer banho de lua no whey protein.
O próximo viral da internet, né? Tomei banho de whey e vejo o que aconteceu.
É. Vamos aproveitar que a gente tá na zoeira aqui. Deixa eu contar aquela história lá que eu ia contar. É que eu tenho refluxo, né? E aí eu fiz há pouco tempo a endoscopia e descobri que eu tinha aquela H. pylori, né?
Sim.
E que podia evoluir pra uma gastrite.
Eita,
e tal.
Sim.
Aí fiz o tratamento, né? Pra destruir a bactéria e tal. E aí eu tava conversando com uma amiga minha, né? Aí eu disse pra ela que eu não podia tomar muito café por conta do refluxo e tal. E nem comer muita fruta cítrica e tudo mais. Aí ela diz, mas isso não tem nada a ver não, já me disseram que não tem nada a ver e tal. Aí eu, não, mas eu sinto, né, se eu tomar café, automaticamente eu já começo a sentir o refluxo. Aí, e fruta cítrica também. Aí ela, não, mas isso é coisa da tua cabeça e tal. Aí eu, beleza, né, eu deixei pra lá, não falei mais nada. Aí um dia desses ela me convidou pra ir assistir uma palestra que ela ia assistir. Aí eu vou ler aqui o nome da palestra pra vocês, certo?
Ela vem.
As terapias vibracionais na visão quântica. Princípios quânticos aplicados às terapias vibracionais.
Lê de novo.
As terapias vibracionais na visão quântica. Princípios quânticos aplicados às terapias vibracionais. Aí tem outro tópico aqui, né, da palestra. A saúde e a doença no enfoque quântico. Tornando-se um canal desobstruído para fluir a energia universal curativa. Aí eu comecei a entender o porquê, né? Que ela achava que era história, assim, né? O lance do...
Pera, o programa
do
de yoga já foi, tá?
Fazer
só pra você...
mal e tal.
É, isso que eu falo agora.
Gente, mas eu me perdi no meio do nome.
Pior que é só lendo mesmo aqui, né? Eu tô com um folder aqui que ela me mandou.
Vamos tentar caminhar um pouco mais pro fim aqui. Vocês não estão no grupo do Na Trilha, né? Mas vieram tantas perguntas, que a gente coloca lá no grupo o tema que a gente tá gravando e abre pra algumas colocações, né? Vou só trazer aqui a pergunta da Tatiana Silva. Ela é lá de Brasília e ela pergunta o seguinte. Qual que é a opinião sobre essas dietas radicais que estão surgindo? E esse citou como exemplo aqui as low carb e as cetogênicas, dentre outras tantas que existem. Você tem alguma opinião dessas dietas aí, ô Patsy?
Alguns protocolos podem funcionar, mas ele tem que ser feito por um tempo curto, com acompanhamento do nutricionista, para que não seja feito de forma desenfreada e isso se torne um problema para quem está fazendo.
Eu vou colocar aqui para ti, ó. Uhum. Mas tem esse site aí, ó, Ciência Informa, não sei se tu conhece.
Não.
São professores de nutrição da USP. E tem professores de educação física também, que são do mesmo grupo. E aí, uma das coisas que a low carb, a longo prazo, né, pode promover para você é falta de capacidade de realizar o exercício. E principalmente exercício de alta intensidade. Então, tipo, tem gente que é ciclista, ou então é maratonista, não vai conseguir fazer a prova do mesmo jeito, entendeu? Vai com certeza perder rendimento se fizer isso. Então... E no jiu-jitsu, por exemplo, que é uma atividade de muito alta intensidade e com blocos de intervalo, né? Se você fizer a dieta low carb, você vai perder rendimento na primeira semana que você começar a fazer ela. Conciliar low carb com exercício é complicado, assim. A não ser que seja um exercício bem moderado ou leve, né?
Já houveram alguns artigos que tinham verificado que o low carb a longo prazo ele pode até... propiciar o desenvolvimento de doenças cardiovasculares.
Tem uma outra pergunta aqui também do Leandro Pereira, ele é lá do programa Ergo. Ele pergunta o seguinte: é verdade que a couve é o alimento mais completo que se tem para um esportista?
Os alimentos verde escuro, né, eles são ricos em ferro. Existem. Teve até uma vez que estavam falando se era verdade que o brócolis era... não precisaria mais comer carne, porque o brócolis supria todas as necessidades de proteína da carne. Os vegetais, quando comparados com os alimentos cárneos, ele tem uma quantidade de proteína menor. Tanto que quando a pessoa é vegana, uma das coisas que a gente tem que prestar muita atenção é na quantidade de proteína que a pessoa vai ingerir no final. Porque via vegetais, isso é uma coisa que a gente tem que ter uma preocupação maior. Se não tiver essa preocupação, a chance da pessoa ter uma baixa ingestão de proteína é grande. Então não substitui. Mas quando comparado com outros vegetais, ele é rico e ele tem bastante proteína. Entendeu?
Mas falar que é o mais completo já foi exagerado, né?
É, porque, gente, por exemplo, vitamina A. Vitamina A é encontrada em alimentos amarelos e de coloração abóbora, né? A fonte tá ali, no retinol, entendeu? E aí, como que vai suprir todas as necessidades de tudo? De zinco, de manganês, de magnésio, de cálcio, de tudo.
Rapaz, é o que eu costumo falar em relação ao exercício. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem muita gente que diz que natação é o melhor exercício para criança, né?
Eu já ouvi dizer que a natação é o esporte, de uma maneira geral, o mais completo que existe.
Igual a couve.
É, igual a couve.
Se você comer couve e fizer natação, você vai viver benzão.
Aí eu costumo brincar, né, assim, quando a pessoa fala... Aí, tipo, se for o Aquaman, então é o melhor esporte mesmo, o mais completo. Porque ele vive em ambiente aquático, né? Ele sofre a pressão da água, ele não tem ação da gravidade tão alta como se ele andasse na terra. Então, se você for o Aquaman, se você morar debaixo d'água, natação é o melhor mesmo. Agora, do contrário, você precisa preparar o seu corpo pro estresse que ele vai receber aqui fora, né? Então, quando a criança pula de uma escada, né, brincando... A força de reação do solo é infinitamente maior do que a da água, né? E outra coisa, que o posicionamento do corpo dela na água é horizontal e não vertical, como a gente passa a maioria do nosso tempo, né? Então tem muitas coisas assim que você for pensar, é meio óbvio, mas no senso comum ficou tão enraizado esse lance da natação ser o melhor esporte que ninguém pensa...
Nas variantes, né?
É, a gente faz dentro da água... E a gente vive na terra. Então, como é que prepara o nosso corpo para viver na terra dentro da água, né? É estranho. Então, o melhor esporte, o melhor exercício, eu tenho a resposta. É aquele que você quer fazer e que você gosta de fazer. Do contrário, ele não é o melhor para você, né? Porque se você fizer o esporte... se você fizer o esporte só pela obrigação, a chance de você parar é tão alta... que o benefício que você tem que ter com ele vai ser suspendido também, assim que você parar, né? Então não faz muito sentido você fazer uma coisa só pela obrigação, né? Quem tá procurando um esporte aí, procura um que você gosta e pronto. Não precisa mais se preocupar com o resto. Deixa que o seu corpo vai fazendo já os ajustes ali necessários.
Fora que se você se forçar a fazer um exercício que você não gosta, você vai fazer esse exercício estressado. E aí você já vai ter toda a questão do aumento dos hormônios de estresse. E aí as desregulações que podem acontecer por conta desse aumento. Você fazendo algo por prazer, tendo consciência do bem que aquilo te faz e uma coisa bem direcionada com um profissional competente. Mas estar fazendo por prazer é muito melhor para você de forma geral. Não só pelo resultado que você quer conseguir, que você quer atingir, você fazendo uma coisa que você gosta, você vai se propor a fazer aquilo direito pra chegar onde você quer, mas você vai ter ânimo pra continuar fazendo aquilo ali. Pô, uma coisa que você gosta, que você se sente bem, por que você vai parar de fazer?
E essa pessoal que leva dieta séria, regradinho ali, eles costumam ter o dia do lixo, né? O dia que eles comem aquilo que eles não comem nos outros dias da semana. Tá liberado comer aquilo que quiser. Isso numa dieta, no ponto de vista nutricional, é recomendado? É saudável? Não tem problema?
Só complementando isso daí, o que o Rafael disse, Paty, eu já ouvi isso, né, de algumas pessoas, que você leva uma vida tão regrada, mas aí faz até bem pro seu corpo você ter um dia que você come ali aquelas coisas que não fazem parte do seu dia a dia durante a prática da dieta. E aí?
Então...
Bom, a risada já diz tudo, valeu galera, vamos fechar o programa.
Não, calma, gente, o que acontece? Eu trabalho com reeducação alimentar, eu não trabalho com dieta. Dieta é aquele negócio, tu vai comer isso, aquilo, não pode comer isso, tipo a dieta da, sei lá, da sopa, não
tá,
sei das quantas.
Desculpa, então.
Tem, só pode comer
só pra
aquilo.
Contextualizar, né? Quando, porque eu sou leigo, né? E aí essa questão de, entenda como dieta, essa questão de reeducação alimentar mesmo, você mudar os seus hábitos alimentares. Aí você tem ali uma reeducação alimentar durante a semana, você come ali, segue ali uma prescrição, aí posso colocar assim, uma prescrição?
Um plano alimentar.
Tá, você segue ali um plano alimentar e tal, que tem ali o seu consumo totalmente regrado, totalmente não, né? Mas tem ali orientado. Mas um dia da semana, por exemplo, no domingo, aí o cara toma aquela cerveja, come uma pizza, come aquele hambúrguer, batata frita. E aí, qual é o benefício ou o malefício disso?
O malefício é que quando chegar no dia do lixo, você vai enfiar o pé na jaca e você pode perder parte daquilo que você conquistou seguindo um plano alimentar, digamos assim, controlado. Tem paciente meu que chega e fala: Patrícia, eu toda sexta-feira tomo cerveja com não sei quem e isso é um hábito, isso já é arraigado, eu faço toda sexta-feira há 10 anos. No plano alimentar, quando eu estou montando, eu deixo claro que na sexta-feira aquela pessoa toma aquela cerveja, mas eu converso com a pessoa, explico os malefícios de uma ingestão desregulada e a própria pessoa passa a regular quanto ela ingere da cerveja e vai diminuindo gradativamente. É a questão da reeducação. A pessoa, ela é reeducada. Ela não vai receber uma lista do você faz isso e não faz aquilo. Você come isso, não come aquilo. É o que eu falei. É individual. Cada pessoa tem um estilo de vida. Eu não posso simplesmente mudar tudo que a pessoa come e virar pra ela e falar, mas no domingo tá liberado. Aí no domingo a pessoa vive de pizza, lasanha, cerveja e refrigerante.
Mas melhor dos mundos, hein?
É mais fácil e é melhor pra pessoa eu trabalhar com ela consciente do que ela já faz. A gente começar gradativamente a mudar pro que é melhor pra ela, mas eu respeitando a pessoa, as individualidades dela.
Sim.
E francamente, tendo esse respeito pelo estilo de vida da pessoa e estando ali do lado dela, auxiliando ao longo do acompanhamento nutricional, a pessoa muda os hábitos alimentares, ela sai de um hábito alimentar não saudável para um hábito alimentar saudável, de maneira que ela vai mudando e vendo, concluindo que aquilo gera um resultado melhor para ela. E aí, de fato, ela se torna uma pessoa reeducada, porque ela sabe o porquê das coisas. É diferente de uma dieta. Se tu entrar no Google, o que você mais encontra é dieta. Você pode comer isso, não pode comer aquilo. Por quê? Não sei. Porque a dieta falou que tem que ser desse jeito. Eu não trabalho com isso. Eu mostro o porquê da gente estar fazendo aquelas alterações. E aí as pessoas se propõem a fazer de fato, porque elas entendem o porquê daquilo. Não é uma regra. Eu vou me adaptando, eu vou gerando a adaptação da pessoa, começando eu me adaptando a como ela se alimenta, e a gente vai mudando gradativamente até a gente chegar no ponto que é melhor para ela, de acordo com o objetivo que ela quer.
Show. Eu sempre tive esse pensamento e a cada dia ele se confirma, né? Que o pensamento que a nutrição tem, a fisioterapia e a educação física, eles são muito parecidos, assim. Porque tudo que ela falou, se você trocar a reeducação alimentar por, sei lá, prática de exercício físico e tal, vai ser a mesma coisa que eu vou dizer, entendeu? Tipo, uma pessoa que nunca fez nada e que ela quer, do nada, começar a fazer 3 horas de exercício por dia, ela não vai conseguir. Ela só vai ter prejuízo, mais do que benefício, né? Porque a articulação dela não tá pronta, o coração dela não tá pronto, o pulmão dela não tá pronto, nada tá pronto. E aí você tem que começar aos pouquinhos, fazer uma mudança gradual. Você começa com 20 minutos de exercício, aumenta para 30, aumenta para 40, aumenta para 50, e assim ao longo dos anos, até você conseguir realizar, sei lá, 3 horas de exercício intenso, entendeu? Tem muitas pessoas que fazem, né?
Eu cito até o meu próprio caso, né? Eu tinha uma vida, né, de esportes, onde eu praticava todos os dias, tá, liberava o sábado, mas de segunda a sexta eu treinava jiu-jitsu 1 hora, 2 horas por dia, e no domingo eu ia escalar ou eu ia fazer alguma atividade outdoor, e às vezes durante a semana eu também praticava escalada. E aí, de repente, eu parei, né? Por conta das crianças, dos filhos, eu interrompi tudo, né? Fiquei aí por conta de ajudar e... Ajudar não, né? Por conta de criar aí os meus filhos. Eu voltei a treinar recentemente, tem 3 meses. E nesse retorno, eu comecei a treinar 3 vezes por semana. 4 vezes por semana. E o meu joelho começou a doer, meu cotovelo começou a doer, as minhas articulações, tava doendo pra caramba, aí eu diminuí a intensidade, né? Voltei, aí eu comecei a praticar 2 vezes por semana. No domingo eu fazia alguma atividade. Agora o meu corpo já tá respondendo melhor. Então quer dizer, eu comecei num ritmo forte e meu corpo começou a reclamar. Aí eu diminuí a carga, né, os dias, aumentei o período de repouso do meu corpo e ele já está respondendo muito melhor. Então quer dizer, eu já não desmaio quando eu tô calçando uma meia, né, já consigo subir a escada sem morrer e brinco com meus filhos de maneira tranquila. Então quer dizer, agora, daqui para frente, eu percebo que é só manter isso daí e ter aí a reeducação alimentar que a Patsy tá falando. Isso é algo que eu ainda preciso fazer. Ou seja, preciso consultar uma nutricionista.
E no final das contas, quando eu prescrevo um treino, quem vai me dizer se o treino tá dando certo é o cliente, né? Não sou eu que vou dizer se tá dando certo. Ele que tem que me falar, olha, você tá atingindo seu objetivo? Então, a melhor pessoa para ver o que está acontecendo dentro do seu próprio corpo é você mesmo. Não tem como um profissional conseguir te avaliar melhor do que você que está se observando e se notando 24 horas por dia, né? Então, a gente tem técnicas de avaliação e tal, mas no final das contas, quem consegue fazer uma avaliação mais completa de você mesmo é você, né? Como você fez a sua, né? Você estava treinando 4 vezes, aí você viu que estava sentindo muita dor e aí resolveu diminuir. Essa é uma atitude prudente. A maioria das pessoas, quando começa e quer um resultado muito rápido, não tem essa atitude, né? Acha que, não, isso aqui é só agora, daqui a uma semana fica melhor. E aí vai piorando, vai piorando, vai piorando e não tem jeito.
Pois é, e aí no caso, quando eu treinava mais intensamente, em várias vezes durante a semana, eu comia pra caramba. Porque afinal de contas, meu corpo ali tinha um alto consumo calórico. Só que eu parei de treinar e continuei comendo a mesma quantidade. Aí, meu, agora... o dia do lixo era quase todo dia.
É.
Mas bom, vamos partir aí já pro nosso encerramento. E eu achei que ficou um papo muito bacana. Mas eu queria deixar essa pergunta no final aqui. Tivemos aqui várias perguntas dos nossos ouvintes no grupo do Telegram. Não vai dar para responder todas, nem dá pra gente facilmente aí criar mais 1, 2, 3 programas pela frente e para abordar esse tema de nutrição, que é bem, bem amplo mesmo. Para finalizar aqui, existe uma forma da gente conseguir colaborar com o nosso ouvinte, relembrando aí que cada caso é um caso e não existe uma coisa que vale para diversos tipos de grupos de indivíduos. Mas existe alguma maneira que a gente pode colaborar com o nosso ouvinte para ele alcançar ali, de certa forma, um equilíbrio nutricional para ele?
Então, a gente pode partir do princípio do que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E aí, um dos exemplos é a ingestão de, em média, 2 litros de água por dia. Na verdade, a quantidade hídrica exata ela é calculada de acordo com o peso do indivíduo. Mas, em média, 2 litros... Uma ingestão de 5 porções de frutas e vegetais por dia, coisas do gênero, que são recomendações gerais, mas individualmente é tudo muito calculado.
Falando de exercício, né? Não vou ajudar muito aí no equilíbrio nutricional, mas no equilíbrio da prática de atividade física. Como eu já tinha falado antes, o maior número de atividade que você conseguir desempenhar durante seu dia de forma espontânea. E espontâneo não é assim, eu vou fazer porque deu vontade. Espontâneo é que você tem a possibilidade de fazer e executa, né? Você, por exemplo, tem uma escada rolante, uma escada fixa, você vai pela escada fixa. Espontaneamente você escolhe ir por ela. Fazer isso durante seu dia, distribuir bem a atividade física, né? E quando se trata de exercício físico, que é a diferença entre os dois, é basicamente que a atividade... Por exemplo, eu estou movendo minha mão aqui, gesticulando, falando com vocês, e isso é uma atividade física, né? Ou seja, meus músculos estão desempenhando uma tarefa motora que está tendo um gasto energético mínimo ali. E aí ela pode ser leve, moderada e intensa. O exercício físico, ele é uma forma de atividade planejada. Então você tem um objetivo bem mais claro com ele, né? Eu tô fazendo aqui os movimentos com a minha mão, mas eu não tenho um objetivo claro com isso. É só uma forma de eu expressar, né?
Uhum.
Aí o exercício é mais planejado, certo? Então, cerca de 30 minutos de atividade durante 5 dias na semana é o bastante para você ser uma pessoa, vamos dizer assim, com um nível de condicionamento normal. Mas se você quiser ter uma perda de peso, aí você tem que fazer muito mais atividade, né? Tipo, cerca de 1 hora de atividade, 5 vezes na semana, numa intensidade moderada a intenso, e junto com acompanhamento nutricional, né? Que, como eu falei no início, é o que mais vai ter efeito na sua perda de peso.
Bom, eu quero agradecer aí a presença de vocês dois, Patsy e Renê, para a gente tratar de uma forma superficial esse assunto, lembrando aí que a função do nosso aqui hoje é simplesmente levantar essa discussão, mostrar para o ouvinte que é importante também prestar atenção nessa questão de alimentação, de nutrição, do que ele está ouvindo de bobagem, do que ele está ouvindo de informação correta, né, na internet ou, sei lá, qual seja a fonte que ele esteja consumindo, mas é importante que ele seja acompanhado, é importante que ele esteja municiado de informações que sejam de fato específicas para ele. Nós tivemos aqui muitas informações e faltamos falar de muita coisa ainda, mas eu quero agradecer, Patsy, pela sua presença aqui, né, agradecer a cafeína lá do Papo Delas, que autorizou sua vinda para cá, né, que é o seu podcast principal. Ou é o Café com Porrada? Sei que vai me dizer.
Eu sou dos dois.
Eu gostaria, Paty, que você dissesse aí os trabalhos que você desenvolve na internet, faz aí a sua autodivulgação, como as pessoas podem te encontrar. Fique à vontade.
Eu achei que a discussão foi muito legal, até porque teve o Renê, e aí dá esse balanço. Isso é uma troca muito legal, muito melhor do que só o profissional de educação física falando ou só o nutricionista falando. Porque aí tem esse mix, né? Tem essa troca onde um complementa a fala do outro, e isso é muito legal. Até pro próprio ouvinte. Isso é muito mais engrandecedor quando tem essa troca do que só um falando sobre a sua área de atuação.
Sim.
Quando é uma área que envolve o trabalho de outro. O Papo Delas vocês conseguem encontrar no site papodelas.com, no Instagram, Papo Delas Podcast, e no Twitter, @ Papo _ Delas. E sou do Café com Porrada, né? O famoso cafezinho. Onde no cafezinho a gente tem, assim, mais zoeira do que luta. E é encontrado no cafecomporrada.com.br. E o Instagram é _ Café com Porrada. E é isso aí. Eu sou péssima fazendo o famigerado jabá. Mas a gente segue aí tentando melhorar. Porque tem que aprender a fazer jabá, gente.
Tá bom. E você, Renê, obrigado. Obrigado aí por sua participação. Foi muito engrandecedora e enriquecedora ter aí um viés da educação física nesse assunto. E deixo já o convite para que você retorne nos próximos programas, onde a gente, com certeza, né, faltou falar sobre muita coisa. Agradeço aí também ao Gilmar Esteves, que liberou aí a sua participação para estar junto com a gente aqui, né? Lá do programa 4 de 15.
Exatamente.
E divulga aí os seus trabalhos pela internet. Fica à vontade.
Liberaram meu passe aí pra vocês, né? Tô lisonjeado aí com a participação. Apesar de no começo eu ter declarado que nunca ouvi o Na Trilha, né? Mas eu já conhecia, eu já sabia, já tinha falado contigo lá no Telegram do 4 de 15. Então foi desleixo meu mesmo nunca ter ouvido um episódio. Mas agora eu vou começar a acompanhar, já tô escutando o primeiro aqui, comecei hoje, então vou continuar escutando. Tem muito episódio aí pra escutar. É muito bom, assim, você conversar quando tem um profissional que é de qualidade, né? Que você vê que é de qualidade. Conversar com a nutricionista, com fisioterapeuta, enfim, eu gosto de conversar com todo mundo. Na minha formação, desde a graduação, Eu sempre tive muito amigo nutricionista, fisioterapeuta, médico, ortopedista. Eu acho que isso é bom para você, não só se você é um profissional, mas se você é uma pessoa que é curiosa, né? Eu acho que essa curiosidade é muito boa em geral. Você começa a ver o mundo de uma forma diferente. Você não acha que só você tá certo. Por exemplo, essa facilidade que eu tenho hoje de admitir, quando chega um aluno para mim dizendo que quer emagrecer, e eu disse assim, olha, eu não vou conseguir fazer isso por você. É muito mais, vamos dizer assim, ético da minha parte, né? Do que eu vejo muito profissional de educação física. Não, você tem que treinar para emagrecer. E aí eu fico olhando, mas como você consegue fazer essa mágica, né? Porque eu não consigo fazer meu aluno emagrecer. O que vai fazer ele emagrecer é ele e a reeducação alimentar que ele vai ter. Então, acabei esticando aí, mas quis falar isso, entendeu? Essa interação, como a Paty falou, é muito mais importante e engrandecedora para todo mundo, né? Vou fazer um jabá agora, né? Que eu também não sou muito bom, mas a gente tem que fazer. E agora eu tô até começando a fazer um pouco mais. Tem o meu Instagram particular, né? Que é rcaldash. Pode botar Renê Caldas, que você encontra lá também. E agora eu comecei a fazer umas publicações que falam sobre atividade física, exercício físico em geral. E eu faço parte do 4 de 15, que é um podcast basicamente que fala sobre o mundo do exercício físico em geral, né? Voltado para a prática de exercícios, tanto para atletas quanto para a saúde. E é feito para profissionais, mas também para não profissionais, né? Para pessoas que são curiosas sobre exercício. Então, se quiser achar a gente, bota 4 por extenso, né? De 15, aí o 15 é numeral. Você bota no Google, você acha o nosso site. No Instagram é 4de15_. No Facebook é 4de15. E acho que só, a gente não tem Twitter. Eu nem sei mexer nisso, na verdade.
Tem Twitter, sim.
Tem Twitter, é o Yuri que comanda, então.
É o Yuri Motoyama.
Ah, é. Só se for o do Yuri lá.
Vai estar tudo linkado aqui no programa.
Valeu, galera, muito obrigado por esse papo, foi muito esclarecedor. Eu já tô aqui, não vejo a hora de eu ir pegar minha batata doce e meu frango pra jantar. Foi sempre muito bom conversar com pessoas que manjam bastante do assunto. Então, muito obrigado pela presença de vocês e espero encontrar vocês novamente em breve num próximo tema aí relacionado à nutrição, que tem muito pano pra manga ainda.
E é isso aí, ouvinte. Eu quero agradecer a sua paciência, quero agradecer o seu download, sua participação. Lembrando que para você mandar o seu comentário, vai lá no nosso site vcnatrilha.com.br ou através do nosso e-mail, que é o natrilhapc@gmail.com e nas redes sociais, @natrilhapc, PC de podcast. Participaram conosco aqui na nossa gravação, lá no nosso grupo do Telegram, o Felipe Mendonça, lá do programa Chutando a Escada, Tatiana Silva, Rafael Brecher, Leandro Pereira e João Olavo. Nós tivemos aqui muitas, mas muitas perguntas que não foram respondidas. Nós tivemos parte da pauta que também não foi abordada. Ou seja, com certeza vai haver, sim, outros programas para abordar esse tema que é nutrição. E para isso, se você achar que tem outros assuntos também que possam aí enriquecer essa discussão, manda pra gente pelos canais que eu comentei lá atrás. Um grande beijo, até a próxima e tchau.
Valeu, pessoal, um abraço.
Valeu, galera.
Beijo, galera.
Quero acordar bem cedinho, fazer um lanchinho, laranja, café, leite, pão.
Quero também chocolate, iogurte, abacate, biscoito, presunto e melão.
Imagina se o Renan morasse em Caldas Novas, Renan.
Não entendi. Por quê?
Porque o nome dele é Renê de Caldas.
Ah, putz.
De Caldas Novas, Renê de Caldas.
Não é, né?
Até de tatu? De cobra faz mal.
Mas que comilhão?
Não, não, não. Correu, correu.
De piscina de whey, isso aí. É. Ou botar o whey na caixa d'água. Botei o whey na caixa d'água da minha mãe e vejo o que aconteceu.
A mãe virou bodybuilder, né?
É. Aí a mãe bebe um copo d'água com o whey e vira...
Bill!
Trapézio descendente.
Clique aqui e veja o que aconteceu. Né?
Espoleta, batata e arroz.
Eu quero carne assada, banana amassada com leite e sucrilho.
Ah, o pessoal aí que tá afim de uma aula de zumba, né? A gente tem um ótimo professor lá no 4 de 15. É só procurar ele nas redes sociais. É Gilmar Esteves o nome dele, viu?
Pessoal de zumba.
Procuram lá e... É, ele tem vários vídeos no YouTube. Você pode botar o nome dele lá no YouTube que você vai achar. É excelente a aula dele, assim. De zumba.
Mas é aquela zumba do Mediterrâneo que ele ensina?
É, ele ensina todos os tipos de zumba. Zumba do Mediterrâneo, zumba do Marrocos. Tudo que é zumba ele ensina, hein? Eu viajei pra Londrina. Então lá eu não tava de carro, né? Eu tava me locomovendo pela cidade andando. No dia 16 eu dei 13 mil passos, no dia 17 dei 8 mil, no dia 18 10 mil, no dia 19 14 mil.
Quer saber hoje?
13.
1.600 passos.
Que vergonha.
Caminhei
olha aí.
970 metros.
Olha só.
Quero acordar bem cedinho, fazer um lanchinho, laranja, café, leite e pão.
Quero também chocolate, iogurte, abacate, biscoito, presunto e melão.
Quero comer.
Tem um amigo que eu já cantei a bola pra ele e falei, cara, vamos dar uma controlada. Ele não é nem brasileiro, ele é um romeno, amigo meu. Ele se alimenta com balança e ele não é atleta pra ter... ser necessário um controle tão...
É, ele se alimenta marromeno, né?
Não, tipo...
É, marromeno.
Nossa.
Romeno, caraca.
Que piada.
Continua,
o melhor para poder crescer.
Como que a gente vai chegar lá? A gente tem que traçar tudo isso. Isso não dá pra você fazer via Skype.
É.
Você tem que estar ali com a pessoa.
Putz, não quer dizer que a consulta que eu achei que ia conseguir agora não vai rolar, né?
Não, não existe consulta via internet. Não tem como pegar a receita de bolo.
Caraca, eu programei uma gravação só pra ver se eu consegui aquela receitazinha grátis. Olha aí, não deu certo. Você não foi?
Não.
Que desfeito.
Perdi essa, tu acredita?
Vai que você fosse fotografado lá, né?
Né? Aí o pessoal, vixe, olha ali quem tá ali, ó.
Decadência,
final da plateia,
né?
Olha o René lá. Né?
Entre nisso aí, uma reunião da R... eu fico realmente na dúvida.
Ou então um encontro da... né?
É.
Com consultores da...
Ah, e tem uma também. Eu tenho uma garrafinha da... Ela tá na minha frente aqui. Mas eu ganhei de presente, né? E aí eu achei tão legalzinha que eu uso pra tomar água. E aí eu fui dar um curso no final de semana passado. Aí tem um colega meu que foi fazer esse curso, né? E aí no intervalo do curso ele, olha, tá com a garrafa da... em cima da mesa, pô. Porque o pessoal vai começar a olhar e pensar que tu tá vendendo... Então que tu toma esse negócio aí.
Mensagem subliminar.
Putz, o tanto de gente que deve ter pensado, né? Eu vou até tentar apagar aqui, sei lá. Nem sei se sai esse negócio.
Cara, eu vou falar uma coisa pra você. A me ajudou muito, porque eu usava essa shakeria aí pra fazer caipirinha. Bicho, ficou uma delícia.
É, ficou bom mesmo.
Ai, meu Deus.
Que ela fecha direitinho.
É, exatamente.
E não passa o caroço do limão, né? Fica só mesmo...
Exato.
Vocês estão vendo o processinho chegar, gente? Eu tô vendo, hein?
A gente não falou nada, né?
Faça desse podcast a sua aventura.